Amém, queridos. Nessa noite, eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração nos últimos 2 meses. Também está ligado com aquilo que nós estamos vivendo. Enquanto eu orava, Deus tem falado 2 palavras que estão queimando em meu coração, que é ordem e governo de Deus. E é claro que não dá para falar os dois numa mensagem só, então nessa noite eu quero falar sobre a ordem de Deus em nossa vida, para depois em outra oportunidade falar sobre o governo de Deus, mas são coisas que estão interligadas. Deus estabelece a ordem dele para que o governo dele seja real em nossa vida e também passe através da nossa vida para que possa estabelecer o governo de Deus na terra. Ele quer pôr a nossa vida em ordem. Quando nós pensamos em ordem, é isso que eu vou ministrar nessa noite, é permitindo a ordem de Deus em nossa vida. Esse é o tema da mensagem, eu quero compartilhar esse assunto. Amém, queridos? Vamos orar por um instante, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, permitir que a palavra dEle toque a nossa vida, e que haja liberdade para o fluir do Espírito. O Espírito é o que vivifica a palavra, e eu creio que o Espírito Santo já está aqui. Ele vai trabalhar no meu coração, no seu coração, para produzir aquilo que Deus quer fazer em nossa vida nessa noite. Pai, na tua presença ainda estamos, nos rendemos a ti e queremos declarar que o nosso coração nessa noite está preparado para acolher com mansidão a tua palavra. Nós não queremos apenas ouvir, mas queremos meditar nela. Nós queremos que essa palavra, ela encontre lugar no nosso coração e produza os frutos na qual ela tem capacidade e poder de produzir, transformar a nossa vida. Tua palavra tem poder de alinhar, tua palavra tem poder de curar, a tua palavra tem poder de transformar a nossa vida, e é isso que nós pedimos nessa noite. Transforma a nossa vida através da tua palavra em nosso coração. Nós damos uma ordem às nossas emoções, nós damos uma ordem aos nossos pensamentos, nós damos uma ordem agora à nossa alma, aquietada em nome de Jesus, e queremos que o Espírito encontre liberdade para tocar nas áreas necessárias da nossa vida, para que o reino de Deus seja estabelecido em nós, para depois ser manifesto através de nós. Esse é o nosso desejo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. É um livro muito gostoso de ler e interessante, um povo que Paulo não conheceu, mas que conheceu e ficou sabendo através do testemunho de Epáfras. E interessante que mesmo Paulo não indo até os Colossenses, o testemunho desse povo, o testemunho do Evangelho na vida deles, produziu alegria, produziu um sentimento de Paulo que estava supervisionando as igrejas, vou falar sobre isso daqui a pouco, e ele então se alegra com o resultado daquilo que o Evangelho pôde produzir na vida deles. Colossenses no capítulo 2, no verso 5, diz assim: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então Paulo aqui, que agora ele começa a ouvir os relatos, né, porque Paulo, ele na sua viagem missionária, ele estava com Barnabé, ele estava fundando muitas igrejas, e ele tinha um encargo sobre as igrejas, ele tinha um encargo de cuidar, de saber qual era o resultado do trabalho, daquilo que Deus estava fazendo. Ele supervisionava as igrejas, e é claro que naquela época não havia uma habilidade de comunicação como nós temos hoje, mas ele supervisionava as igrejas através de cartas, e ele recebe a carta de Epáfras, ele se alegra, ele fala, ele fica feliz de saber que eles tinham conhecido a verdade em Cristo Jesus, e ele ora agora para que eles fossem cheios do pleno conhecimento de Deus, entendessem a santidade de Deus. E quando ele começa a ouvir o testemunho, ele está então escrevendo essa carta para os Colossenses, ele está externando a sua alegria, mesmo que distante, mesmo que não estando presente ali, Paulo não visitou aquela igreja, mas estava mandando a sua supervisão através de carta. Ele tinha um peso de responsabilidade diante ele, da igreja. E ele percebe duas coisas que são importantíssimas na vida dos colossenses, que alegrou bastante Paulo. Duas coisas que foram, primeiro, a boa ordem e firmeza da fé em Jesus. E aí o que acontece? Paulo então estava se alegrando, e só de a gente pensar numa pessoa que é firme na fé, o que é uma pessoa firme na fé? Que ela sabe aquilo que ela crê, ela experimenta, ela tem experiência com Deus. Ela, quando pensa naquilo que ela vê, no que Deus fez na vida dela, ela é sólida na sua forma de agir, nos padrões de Deus na vida dele, e essa fé ela é externada, e só isso já é um motivo de grande alegria, porque creram, receberam a palavra e a vida deles expressavam essa fé. Eles tinham uma fé firme em Cristo Jesus, e só isso já produz alegria. Mas então Paulo agora coloca outra coisa que dava trazendo um outro motivo de alegria para ele, e ele coloca no mesmo patamar, que era olhar para a vida deles e ver a boa ordem na qual eles estavam vivendo. Paulo estava reconhecendo que o padrão que eles viviam era um padrão de excelência, era um padrão de Deus, era um padrão dos céus, e isso trouxe alegria na vida de Paulo. E a razão por que Paulo se alegra por estarem vivendo em ordem é porque existe um princípio. Qual é o princípio? Ordem de Deus e fé caminham juntos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando alguma área da nossa vida está em desordem, quando alguma área da nossa vida não está segundo o padrão de Deus, a nossa fé vai ser afetada e, consequentemente, o nosso relacionamento com Deus também vai ser. Quer um exemplo prático disso? Vou dar três exemplos disso. Por exemplo, lá em 1 Pedro 3, Pedro está aconselhando os maridos, e ele diz assim, maridos, 1 Pedro 3,7, você que está anotando, não precisa abrir, ele diz assim, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, com uma parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, em outra versão, para que não seja impedida as vossas orações. O que Pedro está dizendo? Se o padrão de relacionamento dentro de casa, em marido e mulher, não estiver em ordem, a nossa oração vai ser interrompida. E se a nossa oração fica interrompida, como que fica o nosso relacionamento com Deus? Enfraquecido, a nossa fé vai sendo minada, porque os resultados que deveriam ser de vitória, os resultados que deveriam ser de andar em glória, não acontece. E o que acontece quando a gente olha para os resultados da nossa vida, nós vamos enfraquecendo na fé. Nosso relacionamento com Deus vai esfriando. Qual é o motivo disso? A nossa casa está em desordem, no padrão de relacionamento entre marido e mulher. Quer ver um outro texto bastante conhecido? Foi quando Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo 5,8, Paulo ensina para Timóteo, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente o da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Há um padrão de relacionamento na família. Há um padrão de postura que nós devemos ter, que Deus estabeleceu para nós vivermos. E se esse padrão estiver em desordem, a Bíblia fala que nós estamos negando a fé e somos pior que o incrédulo. Então, ordem e fé andam alinhados, andam juntos. E por isso que nós, nessa noite, eu creio que Deus quer pôr em ordem a nossa vida, e você vai entender porque Deus quer alinhar a nossa vida segundo o padrão de Deus. Para terminar esse exemplo de ordem e fé andam juntos, Tiago, lá em Tiago 3, nós vamos ler, Tiago 4, no verso 3, Tiago fala assim, olha, vocês estão orando, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares com os vossos prazeres. O que Tiago está ensinando? Olha, existe um padrão que a nossa oração deve estar alinhada segundo o propósito de Deus. Mas ele está dizendo, porque o nosso coração está em desordem e queremos viver e queremos experimentar Deus para as nossas próprias paixões, aquilo que nós estamos pedindo, nós não vamos receber. Ou seja, nós estamos em desordem e a consequência disso, nós vamos ficar fracos na fé e nós não vamos ter um relacionamento saudável com Deus. Então eu quero nessa noite dar alguns fundamentos para que eu e você possamos sair daqui, principalmente nessa nova estação que nós estamos vivendo. Isso aqui não é uma mensagem que a gente ouve um domingo. Essa mensagem nós devemos de tempos em tempos lembrar dela para permitir que Deus possa olhar para a nossa vida e produzir e colocar a nossa vida em ordem. Esse é o nosso desejo, é o desejo do meu coração nessa noite. Eu creio que Deus quer alinhar o nosso coração como é nos céus. O desejo de Deus vai ser também na nossa vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Primeiro fundamento que eu quero lançar nessa noite sobre a sua vida, para você entender e você capturar isso no seu coração: Deus é um Deus de ordem. Você pode falar isso para o seu irmão? Deus é um Deus de ordem. Deus, essa é uma essência de Deus. Isso reflete aquilo que Deus é, é uma característica de Deus. Deus é um Deus ordeiro. Deus é um Deus que, ele não é um Deus em desordem, que faz as coisas em desordem. Tudo que Deus faz segue uma ordem. E a gente pode ver isso lá na criação. Quando nós olhamos para a criação, nós podemos ver a capacidade que Deus tem de pôr as coisas em ordem. Vamos abrir juntos lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2. Quantos estão comigo nessa noite? Diga amém.
Amém.
Lá na criação, lá em Gênesis 1, no verso 1 e 2, aqui mostra uma realidade que nós precisamos aprender. Já ouvimos tantas vezes, mas cada vez que nós ouvimos, há algo novo que Deus nos traz. Diz lá o capítulo 1, no verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia caos na terra. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na criação, Deus olhou para a terra a terra se tornou assim, ela não foi formada assim. Nós podemos ler em Jeremias, Deus não cria as coisas para viver o caos. Deus cria as coisas de uma forma plena, completa, real. E Deus tinha criado a terra, mas teve um momento da história que a terra estava sem forma e vazia, pleno caos. E aí nós vamos, podemos ler que a partir do verso 2, nós vamos vendo Deus colocando em ordem as coisas criadas. E a gente pode olhar do verso 2, 3, 4, 5, etapa por etapa, ele está trazendo uma progressão na criação até chegar ao sexto dia. Deus foi estabelecendo a ordem etapa por etapa, progressivamente, até chegar no sexto dia, até chegar no final da criação. E o interessante é que Deus está trazendo para o mundo natural uma característica que é do reino celestial. Deus está trabalhando no natural aquilo que é real nos céus, que é ordem. Deus está trazendo ordem para a terra. E a necessidade de Deus trazer ordem, porque Deus não se agrada da desordem. Deus não se agrada das coisas que estão fora de ordem, segundo o padrão de Deus. É contra a vontade dEle. E Deus, então, olha para os céus, olha para o caos, dos céus, olha para o caos, e Ele tem um desejo, porque Ele é um Deus de ordem, porque esse é o desejo de Deus. Ele começa a trazer o sobrenatural, trazer o padrão dos céus para a terra, e Ele coloca a ordem de Deus na terra, como é nos céus. Então, primeiro, Ele estabelece, restabelece a ordem. Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Ele constrói aquilo como deve ser construído. Ele não constrói as coisas de uma forma, de qualquer jeito. Ele segue o padrão dos céus. E aí, quando Deus está construindo, então Ele edifica conforme o padrão dEle. E aí nós podemos perceber que toda vez que Deus faz algo, Deus sempre tem um modelo para cada área da nossa vida. Para todas as áreas, seja família, seja trabalho, seja finança, seja relacionamento, seja igreja, seja padrão entre empregados e patrões, ou seja, entre pessoas, há um padrão como é nos céus, Deus quer trazer para a terra. E nós sabemos que por causa do pecado, a terra estava em ordem, o jardim do Éden estava em ordem, o pecado veio trazer de novo desordem. E todos nós fomos gerados nesse ambiente de desordem. Nós recebemos Jesus em nossa vida, mas isso não significa que a nossa vida já está 100% em ordem. A boa notícia é que Deus já enviou o Espírito Santo de Deus. Assim como o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, o Espírito Santo está em nossa vida para pôr a nossa vida em ordem. E nós temos que lembrar que Deus é um Deus de ordem, e o Espírito Santo está trabalhando em mim e você, para que a nossa vida fique em ordem, para depois você entender o que vai acontecer com a nossa vida, quando a nossa vida estiver alinhada com as coisas dos céus. Deus tem um modelo para nós, Deus tem padrões para a nossa vida. Por exemplo, na nossa vida pessoal, o que Deus espera? Que nós tenhamos integridade, que a nossa vida ande na verdade, que Ele encontre em nós pureza, que Ele encontre em nós temor, honra, amor, todas essas coisas fazem parte da natureza, da ordem de Deus para nós. Por exemplo, Deus tem um modelo para a nossa família, papel do marido, papel da mulher, papel dos filhos. Deus tem um modelo para nós como igreja. Nós vamos aprender nessa noite que Deus estabeleceu ordem também para os relacionamentos na igreja, desde governo, desde aliança, desde adoração. Existe um modelo dos céus que o Espírito Santo quer produzir em nossa vida nesses dias. Tem modelos de ministério, de como para os ministérios, como nós devemos servir a Deus, com padrão de sacerdócio. Então Deus é um Deus de padrão. Deus é um Deus que anda segundo é um Deus de princípios e de ordem. Então quando Deus olha para um lugar, e aqui quando eu falo lugar, pode ser para a nossa vida, pode ser para a nossa célula, pode ser para o nosso trabalho. Quando Deus olha para a nossa vida e Ele encontra algo que precisa ser transformado, Ele então começa através do Espírito trabalhar no sentido de restabelecer a ordem, o padrão segundo o modelo do reino dos céus. É isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida nessa noite, amém? Pergunta assim para o teu irmão, tem alguma área da sua vida fora de ordem? Fala, nessa noite, é uma boa noite para a ordem dos céus tocar a nossa vida para a glória de Deus e descer, amém queridos? Jesus expressou o mesmo desejo, quando Jesus veio, esse desejo de ordem, Jesus também expressou, ele diz isso, quando ele revela isso, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso em Mateus 6, ele ensina a orar e ele diz assim, seja feita a tua vontade, como é no céu, na terra. Aqui Jesus está dizendo, olha, existe um modelo dos céus e nós devemos orar para que esse modelo venha sobre a terra. Então, ordem significa estar em linha com a vontade, com o padrão de Deus em nossa vida. Então, uma das vontades de Deus para mim e para você, para todas as áreas da sua vida, é que você esteja segundo a ordem celestial, segundo o padrão do reino de céus. Um outro exemplo de Deus é um Deus de ordem, e Ele não negocia a ordem dEle. Presta bastante atenção nisso. Deus não negocia padrões. Deus queria descer sobre a terra, estava lá em Êxodo 19, o desejo de Deus era Ele habitar em nós, e entre nós, é uma diferença, só estar em nós e estar entre nós, é algo de relacionamento mútuo, conjunto. E Deus lá em Êxodo 19, Ele expressa esse desejo de descer na terra, e Ele então prepara um lugar para Ele habitar. A terra já tinha, Moisés já tinha saído do Egito, e havia desordem, havia caos na estrutura do coração dos judeus. E aí Deus então vem e Ele quer tabernacular, Ele quer habitar em nosso meio, e Ele prepara então uma casa para que Ele mesmo possa descer. E aí nós vamos ver Deus dando detalhe por detalhe para Moisés. Moisés, você vai fazer desse jeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Moisés quis dar pitaco no tabernáculo? Sim ou não? Pergunta para o teu irmão, se fosse você, você daria pitaco? Olha bem para o seu irmão, vê se ele tem essa cara de querer trabalhar junto. Não, olha, tenho tanta ideia, botar um ar-condicionado ali, botar um ventilador aqui. Hein? Deus não permitiu, pelo contrário, a ordem de Deus é: faz segundo o modelo. A ordem que Deus deu para Moisés, e nós vamos ler, encontrar isso lá em Hebreus, a ordem que Deus tinha dado para Moisés: Moisés, é um lugar onde eu vou habitar, é a minha casa, faz do meu jeito, faz segundo o modelo dos céus. E Deus então queria que aquele modelo que foi feito pelo Moisés representava o tabernáculo celestial, e quando ficou pronto, o que aconteceu? A glória de Deus desceu. Por quê? Deus encontrou na terra um lugar segundo o modelo dos céus. Deus é um Deus de ordem. Então ele ensinou a Moisés cada detalhe, como seria desmontado, como seria transportado, como deveria ser montado de novo, porque o tabernáculo se movia, segundo quando a nuvem se movia, o tabernáculo se movia também. Então Moisés tinha que fazer tudo no modelo que Deus deu. Deus estava trazendo um padrão de ordem, como Moisés deveria agir. Isso aponta para a nossa vida, porque Deus quer nos ensinar que Ele quer tocar a nossa natureza. Nessa noite eu creio que o Espírito Santo está aqui para tocar a nossa natureza e em nós produzir a ordem celestial, a ordem de Deus. Então nós devemos permitir que a ordem de Deus interfira em nossa vida. E como nós percebemos esse desejo de Deus de colocar as coisas em ordem, como eu falei, existem várias áreas da nossa vida que Deus quer pôr em ordem. Existe modelo para todas as coisas. Os apóstolos tinham essa mesma preocupação de fazer tudo segundo a ordem, o modelo que Deus tinha colocado no coração deles. Paulo, por exemplo, quando fala lá em Tito, se você quiser abrir sua Bíblia, está lá em Tito 1:5. Eu ainda estou no primeiro fundamento: Deus é um Deus de ordem em todas as esferas, em todas as áreas. Paulo está escrevendo uma carta para Tito, e ele está falando algo que era responsabilidade de Tito. E ele diz assim, no verso 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, ou boa ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros conforme te escrevi. Paulo agora, ele está aprendendo como que é o modelo dos céus, e ele está ensinando. Por exemplo, se você olhar para as cartas de Paulo para Tito, as cartas de Paulo para Filemão, para Timóteo, eram cartas pastorais, eram cartas de líderes para líderes, para que houvesse um padrão de organização dentro da igreja. Paulo tinha entendido a incumbência de ter ordem nas coisas de Deus, e Paulo está escrevendo a carta para os seus discípulos, dizendo: olha, vocês devem manter até o ministério da forma correta, segundo o modelo correto, segundo o padrão correto. E Paulo está dizendo para Tito assim: olha, tem coisas que estão em desordem, por isso que eu te deixei em Creta, para pôr em ordem. Agora, a obrigação de Tito não era para fazer outras coisas, era para pôr em ordem as coisas que estavam em desordem. E eu sinto dizer isso para você nessa noite, como Deus tem falado comigo: Deus quer que a gente coloque em ordem a nossa vida, porque Deus não se agrada das coisas que estão em desordem. Seja em qualquer esfera, Deus quer mudar a nossa vida nessa noite. Amém, queridos? Quantos querem entrar em ordem na sua vida hoje? Agora, quando eu falo isso, alguns irmãos falam: vem o irmão falar dos problemas que nós temos. Não. Quando Paulo fala para Tito isso, não significa que está tudo em desordem. Não significa que está tudo uma bagunça. Significa que algumas coisas estão em ordem, mas tem outras que devem ser a nossa prioridade. Tudo ficar em ordem. Não significa que está tudo errado, mas significa que aquilo que está em desordem é nossa responsabilidade e a nossa prioridade alinhar segundo o modelo dos céus. É isso que Paulo está ensinando a Tito. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Provérbios 4:18, texto bastante conhecido, acho que todos já sabem de cor, diz assim: que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que significa isso? Progressividade, avanço. Na nossa vida deve ser assim. Se uma área Deus já colocou em ordem, glória a Deus, coisas vão ser manifestas naquela área. Mas agora nós temos que ir para outra área. A Bíblia fala que nós vamos ser transformados de glória em glória. Significa que Deus quer pôr todas as áreas em nossa vida. Então, dia após dia, nós precisamos olhar para a nossa vida e precisamos alinhar e pôr em ordem como é nos céus todas as áreas. Então, significa que tem áreas da nossa vida que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo que já está em nós, Ele vai começar a trabalhar e Deus está trabalhando para que eu e você estejamos alinhados segundo o padrão dos céus, que é o modelo de Jesus Cristo em nossa vida. Deus está produzindo, através do Espírito, Cristo em nós. Amém, queridos? Fala assim para o teu irmão, você ainda não está igual a Cristo, mas vai ficar igualzinho. Posso ouvir um amém nesse lugar? Amém, queridos? Então, a primeira coisa, Deus é um Deus de ordem e quer alinhar a nossa vida. O segundo fundamento que eu quero ensinar nessa noite é que essa ordem não entra em nossa vida sem a nossa participação. Eu não sei você, mas vou falar do Cocaia. Eles vão ouvir o vídeo, o áudio daqui a pouco mesmo. Mas às vezes o irmão vai lá no Cocaia, Deus, estou aqui. Se eu quiser pôr em ordem, põe agora, estou aqui. E às vezes a gente espera que Deus faça algo e venha com uma varinha, com um bordão e venha e fala, agora está tudo em ordem, um culto, uma unção pastoral. E a gente tem essa mentalidade que vem uma unção de Deus e essa unção, plá, plum, plé. E a gente é transformado, mas não é assim. Para a glória de Deus entrar em nossa vida, para a nossa vida entrar em ordem, nós precisamos cooperar com Deus. A Bíblia fala de um exemplo muito interessante, que é o rei Ezequias, está lá em 2 Reis 21, 20, capítulo 1. Diz assim, lá em 2 Reis, vamos ler junto. Se você não conhece a história de Ezequias, leia que é muito interessante. Vou começar falando dele e vou voltar para ele lá na frente. Diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aqui alguns aspectos interessantes. Isaías não chegou lá para dizer, olha, deixa eu dar minha opinião sobre a sua vida, Ezequias. Ele foi alguém que disse, assim diz o Senhor. Significa que havia uma ordenança para o rei Ezequias. Põe a sua casa em ordem. Agora deixa eu explicar algo aqui para você. Quando eu falo assim, pôr a casa em ordem, não é porque Ezequias jogava a toalha em cima da cama, o tênis ele deixava jogado, ou porque estava tudo bagunçado. Não é esse tipo de organização que eu estou falando. Mas é a vida, é o padrão de viver, é o padrão de você se relacionar. A casa de Ezequias estava em pura desordem e Deus deu uma ordem para o rei Ezequias. Ezequias, põe em ordem a tua casa. Isso significa que a responsabilidade para que a ordem seja estabelecida é nossa. Eu e você nessa noite devemos orar dizendo, Senhor, eu preciso pôr em ordem a minha casa. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas nós temos que ter essa consciência, é a minha responsabilidade, eu preciso entender isso, que é a minha responsabilidade. Então nós precisamos nos abrir para que a ordem de Deus venha, nós precisamos permitir que a ordem de Deus toque a nossa vida, e essa é uma responsabilidade nossa. E agora eu quero falar sobre duas coisas nesse fundamento. Nós precisamos entender duas coisas fundamentais. A primeira dela é a importância que nós devemos pedir que o Deus de ordem traga ordem para a nossa vida. O Deus que tem poder de criar as coisas, de colocar a vida em ordem, nós devemos agora interagir com Deus, com o Espírito de Deus e permitir que Deus coloque a ordem dele. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a importância de saber avaliar como está a nossa vida. E aqui eu acho que é o mais difícil. Quando Deus começou a falar comigo essa palavra, uma coisa que eu entendi, é muito difícil nós, pela nossa alma, avaliarmos a nós mesmos, porque a Bíblia fala que nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E nós precisamos, então, pedir que Deus nos dê graça para nós nos avaliarmos. E eu vou abrir uma brecha nisso para nós entendermos melhor essa questão de avaliar a nossa vida. Eu creio que nessa noite nós vamos ter um entendimento gracioso de como podemos avaliar a nossa vida de uma forma correta. Paulo fala de nos avaliarmos, e eu quero falar sobre isso. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11, nós vamos ler do verso 23 ao 29, nós vamos ler no versículo por versículo, e aí nós vamos parando para comentar. É uma palavra de ensino para nós alinharmos nossa vida nessa noite, amém, queridos? Paulo agora está falando com os coríntios, ele está trazendo ordem para a ceia. Pastor, hoje não é dia de ceia, mas não é para ceia, isso é um padrão de vida, é um alinhamento para um padrão de vida, de relacionamento com Deus e com os irmãos. Paulo está trazendo ordem para uma cerimônia, para uma ceia memorial, que era a ceia do Senhor. E ele começa no verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos parar aqui um pouquinho. O que Paulo está ensinando aqui? Da ceia, do memorial da ceia. Ele está falando aquilo que ele recebeu como revelação de Deus. Ele está falando sobre a ordem da ceia. A ceia que fala da nossa redenção, que é a remissão dos nossos pecados. E agora ele está começando a falar sobre comer do pão, que o pão lembra o corpo de Jesus que foi moído na cruz. Ele fala do fruto da vide, do suco, para lembrar do sangue de Jesus vertido na cruz. E esses dois elementos são os aspectos da nossa redenção. Até o verso 26, Paulo está ensinando dos elementos que são símbolo da nossa redenção, da remissão dos pecados, do amor, do sacrifício de Jesus feito por nós na cruz. E aí vem o verso 27, até o 26 estava maravilhoso, mas vem o verso 27. E ele diz assim no verso 27, por isso, aquele que come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí a gente começa a pensar, o que é comer indignamente? O que é tomar a ceia indignamente? É tomar a ceia em pecado. É tomar a ceia com erros, com pecados, ações que desagradam a Deus. E Paulo está ensinando, olha, nós não podemos, sabe, celebrar com os elementos que é com remissão de pecado, cometendo pecado. Não é uma incoerência. Eu chego diante de Deus e falo, Deus, estou celebrando a sua morte com os elementos que perdoam o meu pecado, mas a minha real condição é, eu estou em pecado. Eu estou negando com a minha atitude, o que Jesus fez na cruz, porque eu não estou valorizando aquilo que ele fez, nós estamos negando o alto preço, porque tomar a ceia e continuar com a mesma prática do pecado, não é condizente, porque como é que eu falo, olha Deus, eu entendo, eu estou celebrando que o Senhor me perdoou, mas eu continuo pecando, então significa que eu estou, sabe, não anulando, mas eu estou negando aquilo que Cristo fez por mim naquela cruz. Paulo está ensinando isso para os coríntios. E aí ele continua no verso 28, e aqui é uma coisa interessante, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do pão. Interessante que ele não diz assim, vai lá e fala com o seu líder e pede para ele te examinar. Ele não está dizendo assim, vai lá e fala com o pastor, se o pastor permitir, você toma a ceia. Ele está dizendo assim, examine-se o homem a si mesmo, nós temos que nos examinar, nós mesmos temos que olhar para a nossa vida, e nós devemos olhar da forma correta, é a nossa responsabilidade. Ele continua no verso 19, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isso fala de pessoas que estão em desordem, mesmo não entendendo a ordem da igreja. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então Paulo está dizendo para nós, para nós não sermos julgados, para nós nos julgarmos, para não sermos julgados pelos outros. E aí é uma coisa que eu preciso olhar e ser sincero comigo e com você, E eu quero ali tocar o teu coração, que o Espírito Santo toque o teu coração e traga a revelação disso nessa noite. Sabe, queridos, quando eu me examino, o que Deus espera é que a gente seja sincero com nós mesmos. E o que Deus quer ver em nós é um arrependimento. Porque muitas vezes nós queremos a ordem de Deus, mas nós não nos arrependemos pela desordem. Os nossos pecados produzem desordem. As nossas durezas no coração produzem desordem. E Deus vem com o Espírito Santo, e quando a gente examina, o Espírito Santo revela, olha, eu quero que você alinhe essa área, mas se eu não me arrepender, eu não permito que aquela área entre em ordem. Isso fala deliberadamente de continuar pecando. Só que tem um problema. Quando Deus quer pôr em ordem a nossa vida, e eu não me arrependo, a gente sai do estágio de perdão. Porque se nós arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós não nos arrependemos, a gente sai do estágio do perdão, a gente vai para o próximo nível, e o próximo nível é juízo de Deus. E nessa noite, eu creio que Deus, nós estamos entrando num novo ciclo, numa nova estação, Deus vai pôr em ordem a nossa vida. Há uma palavra que Deus, profética, que Deus está trazendo para nós, há uma glória maior que vai ser revelada. Deus precisa preparar eu e você para estarmos em ordem para receber esse novo nível de glória em nossa vida. E Paulo está dizendo, olha, se a gente não se arrepender, a gente sai dessa ordem de perdão, desse nível de perdão, e a gente vai para o outro estágio que é juízo. Ou seja, com o pecado, ou a gente encontra arrependimento e perdão, ou a gente encontra um coração duro e juízo de Deus. E sabe qual é o problema? Um dia a glória de Deus vai vir tocar sobre a terra, uma promessa de Deus em Abacuque, diz que a glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Como é que você acha que a glória de Deus vai cobrir a terra? Através da minha vida e da sua vida, não é você que vai trazer a glória, Deus vai vir com a glória dEle. E Ele está preparando eu e você para quando chegar a glória dEle, sua vida está em ordem. Porque se não tiver em ordem, a glória dEle vai produzir juízo. E nós precisamos olhar para a nossa vida e falar, Deus, eu preciso entrar em ordem, alinhar a nossa vida. Eu não sei, muitas, graças a Deus, muitas pessoas aceitaram Jesus aqui. Mas deixa eu falar algumas coisas que você vai ouvir na sua vida cristã. Tem pessoas que, por saberem que estão em pecado, sabe o que eles decidem fazer no momento da ceia? Não toma ceia. E eu sei, mas por que você não vai tomar ceia? Mas porque se eu tomar ceia, eu estou condenado. Querido, deixa eu falar uma coisa para você ensinar. O que condena não é a ceia, é o pecado. E eu vejo muita gente que tem essa mentalidade de falar, não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Aconteceu isso esses dias, eu estava ministrando a ceia, e eu estava olhando para a pessoa, e os irmãos foram servir, e ela não pegou a ceia. E depois eu fui falar com ela, o que aconteceu, por que você não participou da comunhão do corpo? Ah, pastor, eu tenho um peso no meu coração. Falei, querido, porque você não arrependeu. Arrepende, entra na comunhão, a ceia é para comunhão, não perca a comunhão. Então nós vamos ver que tem pessoas que deixam de pecar, deixam de tomar ceia, porque acham que é a ceia que condena. Não, a ceia não condena, a ceia faz você participar da comunhão, mas você precisa entrar nela da forma correta, quebrantado, alinhado, com o pecado confessado e arrependido. Tem outros lugares, eu já fiz parte disso, tem gente que fala assim, o líder não deixa eu tomar ceia. Eu já passei por essa experiência, não comigo, mas um dia eu estava lá tomando a ceia, veio o irmão, olhou assim para você, Deus tem uma aliança com você. Aí ele foi para o outro, ele olhou para o outro, e vai para o outro. Você já viu isso na igreja? Pessoas que, ele fala, não, você não pode tomar ceia, está em pecado. Deixa eu contar um segredinho para você. A Bíblia fala de um homem chamado Judas. E lá em Lucas 22, diz que o diabo entrou em Judas. Sabe, Judas endemoniado, sabe onde ele estava na noite da ceia? Tomando a ceia. E sabe quem serviu a ceia para Judas? Jesus. E muitas vezes a gente olha para isso e fica falando, não, mas não pode. Quem disse que não pode? Porque a condição de julgar é da própria pessoa, ela precisa se julgar e se arrepender. Agora, o próprio Judas, sabe, com Satanás dentro dele, Jesus serviu a ceia para ele. Então não é o líder, não é as pessoas, não é o lugar que define quem deve tomar ceia, é a consciência pura diante de Deus. Então o propósito do exame não é para saber se você pode tomar ceia ou não. O propósito do exame que eu estou te ensinando, que eu quero que a gente saia daqui pronto para avaliar a nossa vida, é saber se existe alguma área em nossa vida que precisa estar segundo a ordem de Deus. E a boa notícia, o Espírito Santo está aqui, e Ele tem poder de pôr em ordem a nossa vida, e Ele vai alinhar as coisas da sua vida que precisam entrar em ordem. A boa notícia é, a glória de Deus vai vir sobre a terra, e Deus está preparando você para isso, alinhando você segundo a ordem dEle. Amém, queridos? Deus quer isso, o propósito desse autoexame é nos manter refletindo a ordem de Deus em nós. Então agora não é para deixar de tomar ceia, é para deixar de pecar. É deixar essas coisas que nos embaraçam, deixa de largar o pecado, porque está vindo uma unção, de um tempo de glória de Deus, de visitação de Deus. Deus quer ver a nossa vida em ordem, para que a glória dEle tenha liberdade para tocar a nossa vida. Ele é um Deus santo, amém, queridos? Agora, quando eu falo sobre isso, tem algumas características que a gente encontra no meio da igreja. Eu também quero trabalhar esse aspecto. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no 24 ao 25, vamos ler junto lá? Alguns irmãos, porque olham para esse padrão, e a verdade é quando Deus quer mudar a nossa vida, a Bíblia fala que nada fica em oculto. E tem áreas da nossa vida que estão em desordem, e nós só vamos escondendo. Não fala para ninguém, não conta para o Binho, se o Binho contar, ele vai vir querer falar na minha vida. E sabe o que acontece? A gente vê alguns irmãos que não entenderam esse padrão de pôr a vida em ordem, e acontece o que está lá em Hebreus no capítulo 10, eu não abri ainda a misericórdia, mas já estou chegando. Hebreus 10, no verso 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. O que o autor dos Hebreus está nos ensinando? Lá no verso 24, ele diz assim que nós devemos nos estimular ao amor. Vou pegar o exemplo eu e o Lucatelli. No nosso relacionamento, nós temos que estimular o amor com a graça, sabe, levando, trocando experiências, falando o que Deus tem revelado para a vida dele, o que Deus tem revelado para a minha vida. Nós vamos comer junto, nós vamos andar junto, nós vamos falar um na vida do outro, nós vamos orar junto. Isso é estimular em amor, é amar um ao outro, na sinceridade. Mas pode ser, por exemplo, que o Lucatelli um dia, olhando para a minha vida, vai ver alguma coisa em desordem. Eu acho que vai achar muitas. E sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Olha, vai ter momentos que no nosso relacionamento, coisas erradas vão aparecer. E alguns irmãos, vem a vergonha, vem então aquele medo da vergonha de se levantar na vida, ao invés de ser trabalhado, porque é isso que o autor está dizendo, que nós devemos nos admoestar. Quando tiver alguma coisa errada em nossa vida, querido, vou dizer uma coisa para você, não tem problema nenhum em ter coisas erradas, desde que você mude. Nós podemos errar, nós somos falhos, mas a boa notícia, tem graça de Deus para nos curar, tem o amor de Deus para nos curar, e é no corpo que nós somos curados. E se o Lucatelli chegar para mim e falar: Fábio, deixa eu falar alguma coisa na sua vida, eu vi isso, 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 a palavra de Deus disse isso, isso, vamos orar para Deus trabalhar, eu vou dar glória a Deus, sabe por quê? Porque me amou, falou a verdade, porque olhou para a minha vida, e o Espírito Santo também está dentro dele, e ele tem liberdade para falar na minha. Agora sabe o que acontece? Muitas vezes nós fugimos de enfrentar essas coisas que estão em desordem. E muita gente sai correndo da célula, sai correndo da igreja, deixa de congregar. Só que qual é o problema? Ele sai do estágio do perdão e vai para o estágio do juízo. Porque se a gente não se arrepender, nós estamos trazendo juízo para a nossa vida. E eu vou te contar um segredinho, não é que nós temos que falar na vida de todo mundo, é que através do relacionamento, o amor de Deus vai revelando a palavra, vai mostrando o padrão de Deus, e nesse relacionamento nós somos curados. Fábio, teu irmão, tem muita coisa para ser curado ainda. Deus vai usar a sua vida para trazer cura para a minha vida. Posso ouvir um amém bem forte nesse lugar? Pega na mão dele, fala, eu preciso de você. Amém, queridos? Nós devemos nos admoestar. Nós devemos nos admoestar. Essa semana veio o irmão falar comigo. É, o pastor falou que eu sou duro. Glória a Deus que o pastor falou a verdade para você. Quero sair da igreja. Irmão, avalia. Nós não queremos. Avalia essas coisas. Avalia, sabe por quê? Nós vamos perder o melhor de nós, vamos perder uma nova estação, porque nós estamos olhando para o medo ou para a vergonha. E eu quero dizer algo para você: o amor de Deus lança fora o medo, e a pessoa que está sendo usada por Deus, por estar sendo usada para andar no amor de Deus, para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Sabe, eu já falei isso publicamente, falo mais uma vez: eu não tenho medo de errar, porque se eu errar, a Bíblia fala que Deus corrige a quem ama, eu vou receber amor. E pode ser na vida de quem for, Deus me ama e vai usar pessoas. Deus usa pessoas. E aí nós temos que olhar para a nossa vida e permitir que a gente possa alinhar, pôr em ordem a nossa vida. Então a gente precisa avaliar as áreas da nossa vida. Queridos, eu vou dar alguns exemplos na prática da nossa vida que precisam entrar em ordem com Deus. Por exemplo, na área da família. E eu quero usar esses exemplos não para trazer um peso, mas para trazer, para Deus permitir pôr ordem, para que Deus possa pôr em ordem, que você atente ao coração de Deus, que Ele possa pôr em ordem a sua vida. Por exemplo, tem maridos que, quando a gente conversa com eles, nem sabe como está o coração da esposa, não sabe como está o coração dos filhos, a esposa também não sabe como está o coração do marido, porque está tudo em desordem. Sabe, eu estava aconselhando alguns jovens esses dias. E sabe qual a maior tristeza que me deu no meu coração? Eles estão perdidos. Por que estão perdidos? Porque a casa está em desordem. Deus quer restaurar isso. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua vida, mas Deus quer pôr em ordem. Quer ver um outro exemplo bem prático que acontece nos nossos dias? E aqui estou abrindo o coração para fazer naquilo que a gente tem aconselhado, visto. Muitos maridos têm o desejo de acertar. Muitos maridos quer trazer o padrão de Deus, mas muitas vezes não sabe como. E sabe qual é o problema? O papel do marido, segundo a ordem de Deus, é ser o sacerdote da sua casa, ter o governo da sua casa, é ensinar a identidade da sua casa, dos seus filhos. O papel do marido é muito grande, mas ele não consegue andar por esse caminho. E o que acontece? Porque ele não sabe, porque ele não busca. Ele começa a permitir a desordem. E sabe o que ele faz? Ele, por não entender a ordem de Deus, ele começa a terceirizar o papel dele. E aí ele tenta compensar a desordem. Ele deixa os filhos fazer tudo o que querem. Ele entrega o governo para a esposa. Você já viu casa onde a mulher governa? Vocês estão aqui, igreja? Vai manifestar a misericórdia. Você já viu casa que mulher governa? O que é isso? Está em desordem. Vai dar certo na vida? Se não se arrepender, o casamento pode passar anos longe do padrão de Deus. E a pessoa fica na igreja e fala, pastor, meu casamento não muda. Por quê? Porque não permitiu que a ordem de Deus entre. A boa notícia, o mesmo Espírito que botou os céus e a terra em ordem, está aqui nessa manhã, nessa noite, para colocar a minha vida, a minha casa, minha família, meu filho, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, segundo o modelo de Jesus na terra. Amém, queridos? Deus está aqui nessa noite para colocar nossa vida em ordem. Quer ver uma outra área que pega? Finanças. Ah, agora vai tremer a cadeira. Você conhece gente enrolada? Graças a Deus aqui quase zerou. Mas tem pessoas que passam a vida inteira devendo. E por que que deve? Porque gasta mais do que ganha. Agora vamos falar a verdade, por que uma pessoa gasta mais do que ganha? Porque as emoções estão desequilibradas, porque tem algo em desordem, o coração está em desordem. Sabe o que acontece? Para compensar a desordem, eu preciso comprar alguma coisa, me dá, eu quero, compulsão, eu preciso sentir paz emocional. Aí ele vai na loja, pega o carnê de 20 vezes e ele sai, ai, estou em paz. Até chegar o primeiro vencimento, 20 meses chorando, pedindo, Deus, muda a minha vida, muda a minha história, Mas o que, que é isso? Nossa alma que está em desordem, e Deus nessa noite quer pôr em ordem a nossa área financeira. Sabe o que eu, vejo? Muitos irmãos não entendem o princípio dos dízimos. Sabe por quê? Porque não entendeu que o dízimo é um mecanismo de proteção que Deus deu por causa do pecado. Quando o pecado entrou no homem, tudo foi afetado. E o mecanismo de defesa espiritual para nossas finanças é o dízimo. Quando nós damos o dízimo, é nosso dinheiro é guardado. Eu vou livrar do cortador, vou livrar do devorador. O dízimo é um princípio que mantém a nossa área financeira em ordem. E aí quando a gente não entende isso, a nossa vida fica em desordem. E mesmo dando o dízimo da forma errada, com o coração errado, nós não conseguimos entrar na ordem de Deus. E uma vida que fica aquém na área financeira, e Deus quer restaurar a nossa vida nessa noite. Amém, queridos? Relacionamentos. Relacionamentos que entram em desordem por falta de perdão, competição, inveja. Você acha que tem inveja no meio da igreja? Aí a irmã vem com aquele Luiz 15, aquele saldo Santa Lola. A irmã está louvando e olha assim, Senhor, misericórdia, por que ela já tem? Oh, aleluia, glória a Deus. Desordem. Desordem no coração, desordem, o coração fora do padrão. E sabe qual é o problema? Quebra-se relacionamentos. Pessoas que não liberam perdão. Sabe, querido, se nessa noite nós reconhecemos que tem áreas da nossa vida que estão em desordem, nós pedimos, devemos falar, Senhor, eu quero pôr em ordem a nossa vida. Agora, sabe o que eu também entendo? Que tem muitas vezes que nós somos incapazes de nós nos auto-examinarmos. Tem coisas que nós sabemos, mas tem coisas que estão tão enraizadas, que são verdadeiras fortalezas em nossa vida, que estão em desordem. E aí nós precisamos de um exame do alto para se auto-avaliar. E aí nós devemos então pedir ao Espírito Santo, como Davi orou no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos pedir nessa noite. Eu estou falando sobre ordem, eu vou falar o sentimento que eu sinto no Espírito. Tem pessoas que falam assim, o que ele está falando tem essa área, eu preciso pôr em ordem, é hoje que eu vou começar a pôr em ordem. Mas tem outras áreas que você fala, não mexe com isso, que agora não é hora disso, vamos botar uma coisa primeiro. Mas Deus quer pôr aquela área, e nós devemos permitir que o Espírito Santo nos revele, que o Espírito Santo nos toque, para que nós possamos corresponder e permitir que Deus trabalhe em nossa vida. Amém, queridos? Então, as coisas em nossa vida põem em ordem com a nossa cooperação, somos nós que alinhamos, que nos permitimos que Deus possa pôr em ordem. O terceiro fundamento, faltam mais dois ainda, já vou terminar, é que o que põe em ordem a nossa vida, e eu quero que você grave isso no teu coração, o que tem poder de pôr em ordem a nossa vida é a palavra de Deus. Foi isso que Deus usou para pôr o caos em ordem. No início, Deus liberou a sua palavra, e quando Deus falava, as coisas entravam em ordem. Então nós precisamos aprender a viver a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a receber a palavra de Deus. Eu não quero que nessa noite você tenha conhecimento de como se autoexaminar, mas eu quero que nessa noite você perceba e permita que a palavra de Deus encontre lugar no teu coração e possa produzir isso. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 21, um padrão de como nós devemos lidar com a palavra de Deus. E diz assim em Tiago 1:21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma, pôr em ordem, não é o Espírito já está salvo em Cristo Jesus, mas é a palavra que tem poder de salvar a vossa alma, salvar do quê? Do juízo de Deus. Um dia eu e você vamos estar diante de Deus, e a palavra tem poder de alinhar, pôr em ordem a nossa vida, para que nós possamos estar diante do Senhor, sem julgamento, sem juízo. Quando o Tiago diz assim, acolhei com mansidão, você que está anotando, anote para nunca mais esquecer, por favor. Essa palavra acolhei, no original, significa deshomai. E quando eu comecei a estudar essa palavra, como é que eu acolho a palavra? Como é que eu recebo a palavra? Porque não é só ouvir, porque ouvir todos nós estamos ouvindo. Mas é como que eu pego a palavra que eu estou ouvindo e ela deve entrar, como eu faço para ela entrar no meu coração? E essa palavra deshomai significa se apegar, segurar, significa que nós temos que se apegar à palavra, segurar a palavra, e agora vem a coisa que é mais profunda, que é receber e conceder acesso. Ou seja, a nossa responsabilidade receber e permitir que ela tenha acesso ao nosso coração. Hoje, nessa noite, você está recebendo a palavra de Deus. E que o Tiago está nos ensinando é que você deve permitir que ela tenha acesso ao seu coração. Quantas vezes ouvimos tantas palavras, pessoas chegam para mim e falam, pastor, estou cansado de ouvir palavras, minha vida não muda. A questão não é ouvir, a questão é acolher da forma correta a palavra de Deus em nossa vida. E quando a gente concede acesso, então ela entra com o seu poder para salvar a nossa alma. Então, essa palavra deve pôr em ordem a nossa vida, porque senão... Lembra que eu disse que ordem e fé andam junto? O que põe em ordem é a palavra, e a fé está ligada com a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Se eu não componho em prática, se eu não permito que a palavra tenha realidade em minha vida, a minha fé fica enfraquecida. Porque à medida que eu experimento a palavra e ela produz o seu efeito, a minha fé se torna uma fé sólida. E a Bíblia fala que o justo vai viver de fé em fé. E como a gente entra de fé em fé? À medida que a palavra vai entrando e nós vamos permitindo que ela põe em ordem, a nossa fé vai sendo firmada, vai sendo sólida. É isso que Deus quer produzir em nossa vida, uma fé firme. Era isso que Paulo viu nos Colossenses, um homem de firmeza de fé, porque eram experimentadores da palavra. A palavra se tornou real para a vida deles e mudou a vida deles. Então nós temos que entender que nós temos que mudar de vida. Mudança total de vida, permitir que Deus ponha em ordem em nossa vida. Por isso que nessa noite eu quero orar para que a nossa vida reflita a ordem de Deus. Lembra que eu falei de Ezequias? Deus enviou o profeta Isaías para Ezequias e deu uma ordem para Ezequias. Ezequias, põe em ordem a sua casa. Sabe o que aconteceu com Ezequias? Ezequias chorou, chorou, chorou. Chorou com força. E ele estava chorando e Deus olhou e viu o choro de Ezequias. Isaías não tinha saído nem do palácio. Deus fala para Isaías, volta lá. E fala para Ezequias que ele ganhou mais 15 anos de vida. Pastor, o que, que isso tem a ver com a nossa vida? Quando eu olho para isso e eu comparando com a nossa vida, sabe o que eu percebo? Tem muitas pessoas que ouvem a palavra, são tocadas pelo Espírito Santo, o ambiente... produz isso, a presença de Deus produz um ambiente no nosso coração, e a gente chora e fala, Deus, quebra eu, muda eu, Senhor, aleluia! Mas sabe qual é o problema? Não nos muda, chorar não muda ninguém, porque foi isso que aconteceu com o rei Ezequias, lá em 2 Crônicas 32, no verso 25, só note isso, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Eu vou contar algumas experiências aqui. Às vezes a gente chega para um casal, no aconselhamento, casal, vou para o encontro, aleluia. E lá no encontro, Deus toca o coração da esposa e fala assim, você não merece, mas eu amo você, eu vou te perdoar. E o marido fala assim, ufa, meu casamento não mudou, meu casamento vai continuar. É uma sobrevida. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ezequias recebeu uma sobrevida. E muitas vezes nós recebemos uma sobrevida e nós não mudamos. E eu quero te encorajar nessa noite, larga a sobrevida e assume a vida eterna que Deus tem para você, quando Ele coloca a nossa ordem, né, a nossa vida em ordem, aquilo é um fundamento eterno, estabelecido com solidez, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Nessa noite nós temos que falar: Deus, põe em ordem a minha vida. Eu não quero ter um momento de arrependimento. Eu quero ter um estilo de vida mudado, transformado, para que a tua glória se manifeste em mim. Sabe, nós devemos pôr em ordem a nossa vida através da palavra. E para nós terminarmos, sabe por que Deus quer pôr a nossa vida em ordem? Porque Ele quer encher eu e você com a glória dEle. Porque quando a nossa vida entra em ordem, há espaço para Deus descer em nossa vida e tocar a nossa vida com a sua glória, com o seu poder. É isso que Deus quer produzir nesses dias em nossa vida. Há uma glória que será manifesta de Deus em nós. Nós vamos entrar nesse padrão, nós vamos alinhar a nossa vida. Foi assim desde o início. Quando Deus olhou para a terra estava sem forma e vazia. Sabe o que Deus fez? Deus criou o Éden. O Éden, segundo o modelo dos céus, o que aconteceu depois que ficou pronto? Deus podia descer na terra. E ele passeava na virada do dia com Adão, porque o Éden era segundo o modelo dos céus. Quando Deus preparou o tabernáculo de Moisés, Deus fez segundo, colocou em ordem todas as coisas. Por quê? Porque depois que ficou tudo pronto, o que, que aconteceu? Shekinah de Deus, glória de Deus desceu sobre o tabernáculo e era visível, todos podiam ver a glória de Deus. Quer ver um outro exemplo? Quando Deus criou, Davi quis criar o templo, e Deus deu todos os detalhes para Davi, mas foi segundo o modelo de Deus. Salomão, seu filho, então depois construiu o templo. Para que, que ele construiu o templo? Porque depois que ficou pronto, veio glória de Deus. Quando estava tudo em ordem, segundo o modelo dos céus, Deus encheu com a Shekinah, e a Bíblia fala que os sacerdotes não podiam permanecer de pé, tamanha era a glória de Deus. Por que, que eu estou falando isso? Porque hoje, nós não precisamos mais construir tabernáculo, nós não precisamos mais construir templo. Hoje, eu e você somos o templo do Espírito Santo. E sabe que Deus quer fazer isso? Está lá em 2 Coríntios 6. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabe o que Deus quer fazer nesses dias? Pôr eu e você em ordem. Sabe para quê? Para Ele encontrar espaço, para Ele descer na nossa vida e manifestar o que Ele é, a glória dEle, a presença dEle, o poder dEle, a vida dEle. Deus quer encher-nos com a glória dEle. Vez após vez nós cantamos, mostra-me tua glória. É verdade, nós queremos a glória, mas tem uma chave. Nossa vida tem que estar em ordem. Nossa vida tem que estar alinhada. Nossa vida tem que estar em todas as áreas transformadas. Sabe, há uma glória de Deus para a sua casa. Há uma glória de Deus para o seu casamento. Você que é jovem, há uma glória de Deus para ser manifesta na sua juventude. Timóteo era jovem, Davi era jovem, mas sabe o que se via nele? O poder de Deus sobre eles, estava sobre eles. Sabe por quê? Porque eles andavam segundo o modelo dos céus. Deus quer formar em você homens e mulheres que vão trazer para a terra o padrão dos céus, e a nossa casa vai falar: Deus quer revelar o mundo, eu e você. Deus vai, sabe como Deus vai curar as famílias da terra? Restaurando a tua família. A tua família foi, entrou na ordem de Deus. Deus pode pegar a tua família e falar: a minha glória está sobre essa família, e quem olhar para essa família vai ver a glória de Deus. Deus quer encher eu e você com a glória dEle. Mas para isso, eu e você precisamos falar: Deus, põe em ordem a nossa vida. Quantos querem entrar e permitir a ordem de Deus na sua vida? Vamos ficar em pé nesse momento, vamos começar a orar nesse lugar. Sabe, queridos, eu não sei como você tem vivido. Nós estamos recebendo tantas palavras de um novo ciclo, de uma nova estação. Nessa nova estação, começou no coração de Deus. Deus está liberando águas, Deus está liberando unções, Deus está liberando visões. Mas Deus não vai fazer isso sem a nossa participação. Para isso Ele precisa alinhar a minha vida e a sua vida. Deus quer usar eu e você nesses dias para o propósito dEle. Mas nós temos que nos conformar segundo o modelo dos céus, segundo a mentalidade dos céus. Por isso que Paulo fala: não vos conformeis com este mundo. Porque nesse mundo, no padrão do mundo, não tem glória de Deus. Mas segundo o padrão dos céus, a presença de Deus na sua vida vai ser tão intensa, vai ser tão real,
que Ele vai andar com você todo dia, toda hora, todo momento. Ele já está em você, mas agora Ele quer governar a sua vida, todas as áreas dele. E quanto mais você permite que a ordem de Deus entre, mais governo de Deus está ativado em sua vida, e você pode viver o governo de Deus na terra. Amém, queridos? Queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. O Espírito Santo está aqui nessa noite, e eu creio que Ele quer tocar a sua vida, Ele quer tocar a minha vida. Sabe, queridos, quando eu comecei a meditar nessa palavra, Deus começou a falar tantas coisas em minha vida, posturas que precisam ser alinhadas, posturas que mesmo com tanto tempo dentro da igreja, nós ainda talvez não percebemos coisas que nós permitimos que entrasse em desordem. E a boa notícia é que o Espírito Santo trouxe eu e você nessa noite, nesse lugar, porque é desejo de Deus colocar a nossa vida em ordem. E não é só para pôr em ordem, mas é preparar para que Ele te encha com a glória dEle. Por isso que o Espírito Santo está nos santificando, por isso que o Espírito Santo está trabalhando na minha e na sua vida, para que a santidade de Deus seja produzida. Santidade tem a ver com o padrão de Deus, com aquilo que Deus é. Então Ele está restaurando o padrão dos céus na minha vida, na sua vida. Ele está restaurando a ordem de Deus. Sabe por que Ele está fazendo isso? Porque eu e você estamos destinados a viver a glória de Deus. Nós estamos, é nosso destino experimentar a glória de Deus. Mas para que a glória de Deus venha, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar dizendo, pedindo: Senhor, toca a minha vida e alinha a minha vida segundo o modelo, segundo o padrão de Deus. Sabe, Ele está trabalhando na nossa vida, trazendo a sua ordem. Ele está trabalhando na nossa vida, trazendo o seu padrão, trazendo os seus valores, trazendo os princípios corretos. Ele está trazendo para nós cultura dos céus nesses dias. O que, que Deus está fazendo? Produzindo Cristo em nós. O modelo correto, perfeito de Deus, dos céus, para a nossa vida é Cristo Jesus. E o Espírito Santo está trabalhando para produzir Cristo em nós. E o resultado, Cristo em nós, a esperança da glória. Há uma glória que o mundo ainda não viu, mas Deus está preparando eu e você para revelar isso. A promessa que foi feita lá em Abacuque, a promessa que foi feita lá em Ageu 2:9, que a glória da última casa será maior que a primeira. A casa agora não é mais em pedras naturais, não é pedras feitas com rocha, são pedras vivas que Deus está escrevendo, que Deus está construindo. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida para se tornar templo real dEle, para encher você com a glória dEle. A palavra diz que nos últimos dias toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E Deus está te chamando. Deus está chamando eu e você nessa noite. Deixa eu te encher com a minha glória. Deixa eu mudar a sua história. Deixa eu mudar a sua vida. Deixa eu pôr em ordem a sua casa. Deixa eu pôr em ordem o seu casamento. Deixa eu pôr em ordem as suas finanças. Deixa eu pôr em ordem. O Espírito Santo está falando ao teu coração para que você possa permitir. Aquilo que eu falei, não existe ordem sem a nossa cooperação. E nessa noite o Espírito Santo está aqui. E eu creio que Ele já está tocando no teu coração. Com os teus olhos fechados, comece a orar no seu lugar. Vamos levantar a nossa voz diante do Senhor. Você já sabe como você deve orar. Você deve pedir: Senhor, Espírito Santo, eu estou aqui nessa noite, eu tenho ouvido a tua palavra. Senhor, eu já tenho entendido quais são as áreas da minha vida que o Senhor nessa noite quer tocar em minha vida. Se você já tem a consciência disso, se o Espírito Santo já tocou no seu coração, permita que Ele possa produzir, para que Ele possa pôr em ordem. Permita que nessa noite o Espírito Santo tenha liberdade para trazer o padrão. Ah, o Deus Senhor está nos céus hoje, trabalhando para produzir céus em nossa vida. Ah, o Espírito Santo que está olhando para nós nessa noite, para dizendo: eu quero trazer os céus, eu quero trazer os céus, eu quero trazer os céus na tua vida, eu quero trazer como é nos céus, o padrão dos céus na tua casa, nos seus relacionamentos. Você vai ser a extensão dos céus nesses dias. Há uma glória que Deus quer trazer para a terra, e Deus vai encher a minha vida e a sua vida com a glória dEle. Por isso comece a clamar: Senhor, nessa noite nós oramos, vem Senhor sobre a nossa vida,
Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Alinha o meu coração, alinha a minha conduta, alinha a minha forma de pensar, alinha a minha forma de falar, alinha o meu relacionamento, alinha a forma de eu enxergar. Nessa noite eu preciso de uma coisa: produz em mim o teu reino, produz em mim o teu reino, produz em mim o teu reino, produz como é nos céus, faz na minha vida. Nessa noite o Espírito Santo está aqui nessa noite para tocar o nosso coração. A palavra de Deus tem poder, é Ele que vivifica, é Ele que vivifica, é Ele que vivifica. O Espírito Santo nessa noite está trabalhando na sua vida para produzir vida, para produzir transformação, para produzir nova realidade, para produzir capacidade, para que os céus desça sobre a tua vida. Deus está largando você nessa noite, Deus está ampliando a capacidade que você tem de receber a presença dEle na sua vida. Porque quando você põe em ordem, há espaço de Deus, há espaço para Deus trabalhar em nossa vida. Ebre canta lavachete e ele canta lavachete.